racistas, que todos os argentinos são racistas, sendo que nós, brasileiros, temos muitos racistas. Isso aí é crime, e é independente de ser brasileiro, de ser uruguaio, de ser argentino, de ser belga, inglês, espanhol, americano, o que for.
Me espanta muito, tá, Fábio? É racismo, é crime, tá? Isso que a gente viu ali, que tá vendo agora, é um ato racista, mas me espanta muito o rapaz ali tá rindo da situação, né? Ele tá vendo ali, o outro de amarelo, se você for ver, ele aponta pra dizer, peraí, amigo, isso não. Ó lá, o de amarelo que tá atrás, olha como ele bota a mão agora.
Mas
lá,
às vezes dizendo, ele foi exposto tão ao ridículo, Reinaldo, que, sabe, ficou tá sem reação, né? Sabe?
Tá constrangido. Mas é isso, infelizmente, trazendo muito pro lado do futebol.
E ele tá de mochila, às vezes é até um vendedor, um nativo, um cara da área.
Exato.
Que fica, meu Deus, vou fazer o quê?
O riso dele, sabe? É um riso de constrangimento ali, você percebe. Que ele tá constrangido, ele olha pra câmera e olha pra ele de novo, tipo assim, não é possível que eu tô passando por isso.
Trazendo...
Com certeza ele tá... Eu vou pro Morro de São Paulo no sábado, vou ver se encontro ele lá, eu vou falar com ele sobre isso.
E trazendo pra o futebol, a gente vê isso em todos os jogos que tem Brasil e Argentina jogando contra. Você vê isso em todos os jogos. Infelizmente, a gente precisa ter leis mais severas do que você disse. Fez? Chama a polícia. Ó, meu amigo, você vai se retirar daqui de morro. Você vai pra onde você quiser, mas aqui você não fica. A gente precisa ser mais severo também quanto a isso, Fábio. Eu não acho que é conformismo, claro que não. Mas a gente vê que, às vezes, a gente até brando, acha que a situação tá ali, é engraçada, é bonitinho, mas não é. Pra eles estão acostumados, infelizmente, né? Principalmente no futebol. O brasileiro tá começando a se doer mais agora, mas o racismo já existe há muito tempo. E hoje tem câmera, porque antigamente não tinha.
2025 é muito longe?
Não.
Pronto. Você lembra de Kaique, goleiro do Vitória?
Sim.
Sofreu racismo.
Eu sei.
Crime de racismo.
Contra o Grêmio.
Não, jogando contra... Não.
Teve isso,
ele jogando aqui no Brasil, ele jogando pelo Criciúma no jogo contra o Brusque.
Ah, foi.
E nós não estamos falando de argentino, nós estamos falando de brasileiro.
Brasil. É isso.
Mas racismo lá contra o Defensa e Justiça.
É isso, mas o que eu estou querendo trazer é que nós estamos instaurando uma ideia de que todos os argentinos são racistas e estamos esquecendo de olhar para o nosso próprio lado.
Exatamente. Mas a gente precisa ser mais severo quanto a isso.
Mas a questão não é nem essa, viu, Valência? Eu acho que existem dois pesos, duas medidas aí. E a gente precisa separar as questões, quando se fala de questões raciais, precisa tratar com muita seriedade, e eu trato isso com uma intransigência. Uma das poucas coisas que eu sou intransigente é essa aí, tá certo? Uma das poucas que eu trato aí, é questão dos meus princípios, praticamente. A cultura argentina, eu estava falando com o Corbacho mais cedo hoje, é uma cultura pautada na colonização espanhola. Não é à toa, se você fizer um preâmbulo, você pegar o ponto do Buenos Aires e levar para Madrid, por exemplo, eu peguei na câmera ali sem querer, para Madrid, você não vai ter uma diferença de comportamento do povo madrilenho do povo da Argentina, aí em várias províncias, não é o povo argentino, mas é a cultura espanhola, é assim. A Argentina era um país que tinha em sua história, na sua formação colonial, 30% de negros, e hoje tem pouco mais de 1% de negros. A Argentina é um país que passou por um clareamento social. E o genocídio da raça negra, ela se deu paulatinamente através de políticas públicas implementadas por governos argentinos de colocar o povo negro nas linhas de batalha das guerras. Basta estudar e você vai ver que é uma formação cultural da colonização espanhola. É cultura da colonização espanhola. A Argentina não é muito diferente da Espanha. São dois povos que parecem muito. E você, falamos aqui sobre os casos que afligem Vini Júnior, e ele tem uma luta importante na questão racial lá no Real Madrid.
E que começou no Brasil?
Em
2017.
Isso é de uma forma geral, mas tô falando só ligando os pontos, para você não condenar o povo argentino sem botar o pingo no i no povo espanhol também. Que é onde nasce, é o berço dessa questão racial. O Daniel Alves, você vai lembrar, Magrini, quando jogava no Barcelona, num jogo lá contra o Atlético de Madrid, jogaram uma banana pra ele. O que é que ele fez? Descascou a banana e comeu. Teve essa sacada, esse estalo de brilhantismo. Ele foi muito sagaz, muito embora aquilo tenha sido um ato racista. E o torcedor que foi pra lá ver Atlético de Madrid e Barcelona, não sei se foi Atlético de Madrid e Barcelona, foi Barcelona e outro time espanhol, com certeza foi em Madrid, ele já foi preparado para cometer o racismo.
Porque levou uma banana. Não foi uma coisa ali do arrobo dele, ou ele ficou bêbado e fez, não. Ele foi preparado para fazer aquilo. Então a cultura é uma questão. O que você fala de racismo hoje, o que o torcedor que está aí, esse infeliz que está aí representando uma sociedade argentina que não pode ser maculada por esse imbecil que está aí na tela, ele representa uma parte significativa da cultura argentina que não trata o racismo da mesma forma que eu trato, que você trata, que nós tratamos o racismo como uma questão criminal. Eles tratam de uma forma cultural. Para eles, e a sede da Conmebol fica em Buenos Aires, inclusive, se não me engano, em Buenos Aires, né, Ri? Em Buenos Aires a sede da Conmebol? Em Buenos Aires, só
Paraguai,
me
não.
Paraguai. Paraguai?
É no Paraguai.
Mas era no sorteio da Copa Conmebol ano passado, o presidente da Conmebol cometeu racismo. Você lembra da declaração? Então você veja que nós tratamos o racismo de uma forma muito mais evoluída, de uma forma muito mais pragmática e factual. Eles ainda acham que isso é apenas uma manifestação cultural. Foi isso que ele falou na declaração. Então é preciso que esse tipo de caso seja apurado, seja identificado o torcedor que fez isso, seja feito o boletim de ocorrência, é uma prisão em flagrante, ele deve responder legalmente pelas atitudes dele, e que outros torcedores argentinos, ou de qualquer etnia, ou de país que venha para o Brasil, que entenda que o país do brasileiro é um país que respeita as questões raciais e que leva muito a sério sua cultura. Mas nós não vamos admitir que em solo brasileiro seja cometido nenhum tipo de ato de discriminação racial. E que os outros países fora dele, os povo paraguaio, o chileno, o mexicano, o americano, possam de repente copiar essa boa prática brasileira, porque é um ato que é um ato de humanidade. Nós não podemos conviver com esse tipo de coisa.
Valença lembrou do Kaique, sim, né? Em agosto de 2014, o goleiro Aranha, goleiro, sim, do Santos, sofreu um ato, eu acho que foi um dos mais, um atleta que mais sofreu, né? Que esse, porque foi chamado de macaco, né? Em Porto Alegre por uma torcedora.
E marcou muito isso aqui no Brasil, né?
E ele ficou, ele sofreu muito naquele momento, né? Recentemente teve um menino do Palmeiras, né? No jogo.
Luigi.
Luigi.
Libertadores.
Né? E chorou muito,
Sub-20,
cara,
né? Disso, foi Libertadores Sub-20.
Quando eu falei do caso do Vini Júnior, foi 2017, Flamengo e Botafogo, isso, semifinal da Copa do Brasil, e que a família do Vini Júnior sofre um ato racista dentro do estádio, em que o jogador descobre durante a partida, fica desesperado. E aí no final é feita uma nota oficial, tal, tudo direitinho.
Contra o Atlético de Madrid.
Não, foi Flamengo e Botafogo, semifinal de Copa do Brasil 2017.
Absurdo. Em 2025, viu, Fábio? Em 2025, o presidente Conmebol, Alejandro Domingues, comparou a Copa Libertadores sem clubes brasileiros a Tarzan sem chita. Foi essa a declaração.
Imagina. Bora, vamos lá. 9h41, vamos de torcedor aí, vamos nessa. Sim, pessoal. Lembra.
Boa noite, bancada, Fábio e companhia aí. Rapaz, que triste final, hein? Final dos racistas, europeu e americano. É brincadeira? Vamos, eu torcer pra Espanha. Valeu, um abraço, boa noite. Jorge, Marcos, Motoxia Aplicativo.
Valeu, irmão, vamos lá, mais um, 996-54-2750.
Boa noite, bancada, aqui é Robson da Mata Escura. Tô com tanta raiva desse treinador da Inglaterra, tanta raiva. Que treinador covarde, que treinador fraco. Como é que um time, uma seleção dando 1-0, treinador 20 minutos, bota o time todo recuado, tira os homens de frente e bota um bocado de zagueiro. Treinador fraco, covarde, pipoqueiro. Ele não merece nem ir pra Inglaterra, deve ficar no vestiário mesmo, absolutamente escura.
Faltou um pouquinho do Bellingham também hoje, quem quiser, quem puder responder.
Os dois principais, né? O Bellingham e o Harry Kane, né?
Tudo. O Harry Kane, eu falei sobre isso ontem, né? Eu não tinha muita expectativa nele, não. O Bellingham eu esperava mais.
O Harry Kane chamou mais atenção defensivamente.
É.
Quando ele conseguia roubar a bola, tomar isso, falta, ele segurava um pouquinho mais o jogo do que ele ofensivamente.
O Harry Kane, Fábio, ele tá sendo um dos escolhidos aí pra ser o melhor do mundo esse ano. Ele teve 70 gols nessa temporada.
Mas perdeu pra mim hoje.
Não é que ele perdeu. Pronto, já que a gente tá falando do melhor do mundo, você acha que se Messi for campeão com a Argentina, ele pode ser o melhor do mundo?
Acho que pode, mas acho pouco provável, porque ele já foi muitas vezes campeão do mundo. Eu acho que não vão dar pra ele.
Não, não tem isso, não.
Merecia, mas assim, é o cara que brilhou muito na Copa do Mundo, né?
Não foi
porque o futebol que ele tá não é um futebol de grande destaque.
Mas aí vem a discussão, a Copa do Mundo tá lá os melhores jogadores do mundo. Campeão do mundo, sabe? Performando, artilheiro e tudo mais.
Mas é um período curto, de um mês de competição. Eu acho que o melhor do mundo teria que ser uma análise do ano.
Mais conjuntural.
Sabe? É a minha opinião.
Mas a gente vai esbarrar sempre essa na competição.
É muito estranho.
Eu também acho.
Tem Belém, já jogou o quê pra ser melhor do mundo duas vezes?
São duas, né? São duas eleições de melhor do mundo. Tem o Ballon d'Or, que é da França. Da France Football, se não me engano, é a revista que elege o melhor do mundo. E a outra, que é o melhor do mundo da FIFA. São duas eleições de melhor do mundo. Né?
Então, é o melhor da Europa e o melhor do mundo.
E o melhor da Copa também, cara. Desde a escolha 2002 do goleiro alemão.
Foi.
Antes da final da Copa.
Loucura,
não foi eleito o melhor jogador.
Chega na final e falha.
A FIFA, cara. A FIFA é brincante, viu?
Vambora, antes de falar mais uma do Vitória aí. Aliás, você quer trazer logo a informação que você prometeu aí do Vitória, né?
Sim, os jogadores que estão de saída, né? O Vitória já tem aí alguns jogadores, além de Aitor Cantalapiedra, que não deve ficar, Fábio. Quem tá saindo é o Richelli, zagueiro, que só jogou 5 partidas aí com a camisa do Vitória. Ele tá indo pro time de Rezende. Rezende se machucou lá. Coitado. Rezende tá jogando como zagueiro. Se machucou.
Feio Rezende, viu,
exatamente.
Muito cara, feio. É um cara bom, gente boa, não.
Gente boa.
E aí.
Ele sofre duas vezes por isso.
Isso. E o time lá tá contratando aí o Richelli, que é o Qingdao West Coast, lá da China. Tá contratando o Richelli, que é emprestado do Famalicão. Vitória rescindiu o contrato dele e vai repassar ele lá para esse time chinês. Outro que tá de saída é o Zé Marcos, já tínhamos adiantado, Vitória não tem interesse.
Fiquei com medo, né? Mandou de voltar aí, e aparecer aqui de um dia.
Ele vai para o futebol de Israel, o jogador Zé Marcos. E outro que deve estar de saída é o Lucas Silva, atacante, que também teve poucas chances, atacante de beirada ali pelo lado direito. Está em negociação avançada com o Vila Nova. Está prestes a deixar o Vitória para defender o Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro. E trazer também, aproveitar, a arbitragem do jogo, né? O Matheus Delgado Candançan será o árbitro de amanhã entre Vitória e Vasco da Gama. E eu vou trazer também aqui os assistentes.
O último jogo do Vitória com o Vasco em São Manuel Januário deu o que falar, né?
Foi, exatamente.
Então, e
foi
ele importante mesmo.
Pois é. Mas é sempre assim, né? Os assistentes dessa partida será o árbitro, é o Matheus Delgado Candançan, ele que é lá de São Paulo. Os assistentes é o Miguel Catânio Ribeiro da Costa, também de São Paulo. O 2 é o Rafael Tadeu Alves de Souza, de São Paulo. E o árbitro de vídeo é o Weber Roberto Lopes, de Santa Catarina. Essa é a arbitragem do jogo de amanhã, que já tem mais de 25 mil check-ins realizados.
Comenta aí, Flávio Lordelo, vá as notícias do Vitória, saídas aí do Zé Marcos, do Richelli, do Lucas Silva e a arbitragem.
Antes da parada da Copa do Mundo, eu acho que o Reinaldo vai lembrar disso, que eu falava que deveriam sair esses jogadores. Não fala de lembrar disso?
Você ainda incluiu o Fabri.
Ainda mandei o Fabri, não foi?
E o Ronald na época,
então,
eu lembro.
O Papelim demonstra, através das suas atitudes, que é um fiel, assíduo ouvinte da Itapu FM. E glorifica a nossa equipe por ouvir. Muito obrigado, Papelinho, por você atender aos preceitos que nós falamos aqui, porque obviamente que o Zé Marcos não tem absolutamente nenhuma condição de perfazer o elenco do Vitória. O torcedor do Vitória, quando soube que o Zé Marcos rescindiu com o Sport, estava desesperado se ele ia voltar. Né, o Zé Marcos, ele, pô, a gente tá falando a parte esportiva, tá? Só pra deixar claro, nada contra o Zé Marcos, pelo amor de Deus, e nem acho que a gente vai avaliar a parte pessoal aqui, são coisas totalmente diferentes. Mas esportivamente, o Zé Marcos não demonstrou nada pro Vitória. O Richelli, pior ainda. Richelli entrou, foi titular, foi rebaixado ao time do Baiano, você lembra disso?
Sim.
E depois sumiu. Richelli foi curtir o Carnaval, depois foi curtir o São João e depois sumiu. Agora tá voltando
ele
aí pro Imperador do Oeste.
Ele se lesionou.
É o nome dos times chineses, né? O Imperador do Oeste.
É assim que é chamado lá?
É Qingdao West, lá?
Qingdao. É o Qingdao Quest, ou é o West Coast, West Coast.
É, da Costa Oeste.
Ah, usei muito essa mochila.
O
O Richelli vai pra lá, pro Imperador da Costa Oeste, lá que ele seja feliz lá, rapaz. O Richelli também. O Aito Canta La Piedra é um ponto aí de exclamação, porque a gente não sabe exatamente, né? Apesar das notícias, eu vi a rádio ontem, prestigiando, inclusive, os colegas, e vi que o Rei trouxe a questão pessoal e tudo mais. Mas ainda eu acho que tem alguma coisa ainda mais aí que a gente não tá sabendo.
Já sabemos hoje aí.
Sabemos.
Já soubemos hoje aí que é familiar, tá? Ele tá agora sentindo falta da família e não quer ficar.
Tinha algumas informações aí de contratempo com o Jair e tudo mais. Mas o Aito foi uma peça importante no passado, né? O torcedor Vitória não pode simplesmente abrir mão desse jogador que chegou cheio de desconfiança junto com o Kiki Saveri. Kiki Saveri foi aquele do vídeo, tá? Jogou no Barcelona, que o vídeo estourou aí nas redes sociais, fazendo o meu amigo Pedro Santosé ficar full pistola, né? Um abraço pra você. Mas o Aito Canta La Piedra fez um bom segundo turno no passado, Fábio. Eu acho que é uma peça que vai fazer falta ao Vitória, porque já estava ambientado. É uma pena que ele tenha saído, porque não é que ele seja uma exclamação em cima do Vitória, mas ele é um cara que tem sim valor agregado, tinha sim valor agregado. Agora, isso tudo são boas notícias pro Vitória, a exceção dessa do Aito Canta La Piedra, que o Vitória vai desonerando assim sua folha de pagamento, né? Vai desovando esses jogadores e vai colocando outras pessoas para pagar. Agora, a arbitragem chama atenção porque o Grandansan, ele é um árbitro de polêmicas, tá? É um árbitro que tem muitas polêmicas na carreira, e o último jogo entre Vitória e Vasco em São Januário, vocês vão lembrar, vocês torcedores do Vitória principalmente vão lembrar disso, porque a arbitragem foi um ponto central daquele duelo. O Vitória tinha virado o jogo e teve jogador expulso. Depois disso, o Vitória teve ainda uma outra virada em 4-3.
Foi o Lucas Alter, né?
Lucas Alter foi expulso. Isso? E isso gerou muita indignação.
Bom, são 9:50, deixei pro Magrini responder, ele achou que ia sair daqui sem responder. Quem fica na frente no Campeonato Brasileiro com essas contratações? Eu já disse que pra mim o Vitória fica na frente. Reinaldo pipocou, demorou um tempão, concordou comigo.
E ontem discordou, você viu? Ele concordou ontem com o ouvinte também.
Não, mas depois ele consertou, disse que o Vitória é na frente. Aí, Flávio, Michel e Valença disseram que o Bahia fica na frente. E o grande, glorioso Magrini.
Acho que... Grande mesmo.
Mas você falou o quê? É o final do campeonato. Quem vai ficar melhor colocado.
Isso, porque como é que foi a discussão? Começou o Campeonato Brasileiro, a gente analisou quem tinha o melhor time. Todo mundo entendeu que o Bahia tinha o melhor elenco, naquele momento era melhor, Vitória não estava em alta. Veio a parada da Copa. Mesmo o Bahia estando na frente, Vitória terminou em alta e o Bahia em baixa. E eu afirmei, na minha opinião, que o Vitória se reforçou melhor do que o Bahia nessa janela. E aí eu perguntei, e agora com esse novo cenário, Bahia ou Vitória na frente? Quando acabar, eu acho que o Vitória estará na frente do Bahia.
Se você me perguntasse isso na sexta-feira, ficaria mais fácil. Lembra que eu falei que eu precisava ver o retorno desses times depois dessa parada? É sintomático no futebol brasileiro acontecer isso, né? Uma parada, o time que tá bem volta mal e vice-versa, né? Mas como eu tenho que responder hoje, eu acho que o Vitória vai terminar na frente do Bahia.
Obrigado, meu Deus, eu sabia que Maguinho não ia me decepcionar, eu tinha certeza, rapaz, quem tem de futebol tá aqui. Vá, primo.
Nessa oportunidade de janela, eu acho que o Vitória foi melhor ao mercado. Sabe? Tipo assim, você tinha pouco dinheiro, mas soube aproveitar o dinheiro que você tinha. É mais ou menos isso a imagem que eu faço dessas contratações que o Vitória fez para essa segunda parte do Campeonato Brasileiro. A gente fala segunda parte porque a gente está em junho, né? Em julho já. Eu acho que o Vitória vai acabar na frente do Bahia com essas contratações realizadas até agora. Mas me permita dizer que no mês que vem a CBF vai reunir os 20 clubes da A e da B para tratar dessas novas regras implementadas pela FIFA na Copa do Mundo. Então, 5 segundos para cobrança de arremesso lateral, o jogador tem que ficar 1 minuto fora de campo depois que é atendido dentro do campo.
Hoje eu vi 2 falhas em relação a 2 regras que você falou agora aí.
Os 5 segundos, na hora mesmo que tava pra acabar o jogo da Argentina, o cara foi.
Poucos árbitros.
Ah, mas é que tá.
É quando você pega a bola?
Exatamente.
Ah, então eu posso ir andando pra ir cobrar o lateral.
Esse é o X da questão. Tanto que teve uma bola
do. Existe uma falha, então, na situação.
Exatamente.
Meu amigo, o jogador a bola saiu. É 5 segundos pra você repor a bola.
Mas não, o pensamento não é esse, não. É a partir do momento que a bola tá na mão do jogador. Ah, é. Tanto que o jogador da Argentina, o que, é que ele fez hoje? Ele deu um biquinho pro lado.
E foi pegar outra pegar bola que tava lá embaixo.
Então, tipo
ele
assim.
Ele fingiu que tava querendo pegar outra bola. Bola,
exato.
Se ele pega na bola, o árbitro já pode.
Ao invés de ele ganhar os 15, até ele ganhou os 10 ali e pegou a bola pra fazer os outros 5.
Mas não só foi no jogo da Argentina, não. Alguns jogos da Copa, pelo menos uns 10 que eu vi, o árbitro ele não fez a contagem.
E outra falha.
Deixou rolar.
O
Pique fez isso hoje quando tava 1-0.
Foi, eu vi.
A bola vai na linha de fundo, ele sai quase. Ele sai da área pra poder reclamar com o jogador buscar a bola.
Outra coisa, o jogador da Inglaterra se lesionou quando tava 1-1. Saiu de campo, na mesma hora ele voltou.
Voltou antes de 1 minuto.
Aí eu percebi, eu falei, já é falho as regras. Daqui que é costume, vai demorar.
Nesse caso não é a regra que é falha, né? A arbitragem que não fez a regra valer.
Mas aí vai demorar um pouco pra se adaptar.
Mas a regra é clara.
A regra é clara.
Ninguém nunca disse isso.
A questão é a arbitragem.
É novo. Mas tem uma coisa de regra aí que vocês não trouxeram ontem e é uma informação que está circulando nos bastidores aí.
Desculpe pela falha.
É. O quê?
Que a gente não trouxe ontem.
Não trouxeram, mas eu apurei hoje isso. Foi. Vocês são esforçados. Eu gosto do trabalho de vocês.
Não, a gente não quer ter talento,
eu
não.
Eu gosto do trabalho de vocês.
A gente não quer ter talento, não.
Ele botou a bola.
Não, o Fábio Gomes não é esforçado, não.
Eu sou bagunceiro. Eu não quero ser esforçado também.
Tô brincando com esse sacana. Mas vamos lá. A questão que circulou ontem, Fábio, é a potencial escalação do Wilton Pereira Sampaio como árbitro da final da Copa do Mundo. Essa é uma escalação que já foi aventada, existe sim essa possibilidade. O Wilton não foi escalado em nenhuma rodada do Brasileirão. Existem rumores de que o Wilton seria o árbitro da Copa do Mundo, da final da Copa do Mundo, domingo. Então, essa é uma possibilidade muito real.
Magrinho, um abraço pra você, meu irmão. Muito boa noite e até amanhã, que amanhã você estará na transmissão narrando 3-0 Vitória.
Não, se vai estar 3-0, não sei, mas.
Até porque ele é flamenguista, então seria ótimo pra ele.
Se Deus. Ah, sim. Vasco, meu irmão. Contra o Vasco, sempre que eles. Ia falar uma palavra.
Deixa pra lá.
Não se empolgue. Vigia.
Prazer estar aqui com vocês outra vez. Um grande abraço e convido todos amanhã, a partir das 6 da noite, estar acompanhando a gente pra Vitória e Vasco da Gama no Barradão.
Valença, destaque final do Bahia.
Destaque é que amanhã estarei acompanhando você, Magrinha, a partir das 6 da noite na transmissão. Esportiva, mas o Bahia encerra a preparação amanhã e aí a gente vai ter uma noção da base da equipe tricolor pro jogo de sexta-feira, onde eu estarei voltando ao vivo direto da Fonte Nova.
Reinaldo, seu pedido de desculpa. Seu destaque final do Vitória.
Desculpa por quê? Porque
você não trouxe o bolo pra ele.
Não, tá delivery, tá. Não foi
delivery. Destaque final é a expectativa, né? Em ver como é que o Vitória vai voltar após a parada de Copa do Mundo. Tô nessa expectativa, porque o Vitória, como bem você disse, acabou muito bem, campeão regional, foi campeão da Copa do Nordeste, pentacampeão. Expectativa é pra ver como é que vai voltar amanhã nesse jogo diante do Vasco, amanhã 19h30.
Bom, como eu volto amanhã às 6 horas da manhã no Bem News Agora, primeira edição, e eu falhei, deixei de trazer um tema pra Flávio Lordeiro, quem vai encerrar o programa hoje aí. Tchau!
Um abraço, Fábio Gomes, a toda a bancada, boa noite a você do Bem News da Itapuã FM. Sexta-feira ele tá de volta, hein? Bahia e Chapecoense, mais uma boa transmissão amanhã para Vitória e Vasco no Barradão.
As emoções do Campeonato Brasileiro estão de volta aqui. Itapuã. Nesta quinta, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória enfrenta o Vasco da Gama às 19h30 no Barradão. Vitória, Vasco. E a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo às 18h, com narração de Expedito Magrini, comentário de Michel Corbacho e reportagem de Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Galera da Itapuã FM, eu tô chegando, hein? O futebol nosso aqui.
Não perca, nesta quinta, a partir das 18h, Vitória e Vasco da Gama, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet. No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
As emoções do Campeonato Brasileiro estão de volta aqui.
Itapuã.
E nesta sexta-feira, pela quarta rodada do Brasileirão.
Qual é, velho? Quarta rodada o quê? Oxe.
É, meu filho, é jogo atrasado. É ainda quarta rodada do Bahia, o Tricolor de Aço.
Bahia vai encarar a Chape, aqui na Arena Fonte Nova.
Chapecoense.
A partir das 7:30 da noite. E a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 18 horas, com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Lordelo, reportagem de Marcos Valença e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Galera da Itapuã FM, eu tô chegando, hein, pro futebol nosso aqui.
Bahia e Chapecoense é nesta sexta-feira a partir das 18 horas aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Olá, minha gostosíssima companhia.
Walter Júnior.
Tudo bem, graças ao bom e maravilhoso Deus que está comigo e com certeza também está contigo. Eu sou 10 e você é 100 aqui na Super Rádio da Bahia, ZYC 295. 975 digital, essa é a rádio número 1 do FM.
Itapuã FM.
Começando mais um programa. Nesta quarta-feira. Muito obrigado a você pelo carinho, pela carona. Daqui a pouquinho, a meia-noite, a reflexão da meia-noite. Até as duas, juntinhos na programação padrão top de qualidade da sua Itapuã.
É mais amor na sua noite.
E você participando com o nosso WhatsApp.
A emoção do ar.
Até as duas no programa que completa a sua noite aqui na Itapuã.
Vem se apaixonar.
Na sua. Agora 10:03 aqui na rádio número 1 da Bahia, na Itapuã FM.
Doing everything that I believe in. Going by the rules that I've been taught. More understanding of what's around.
Você está ouvindo o programa Relax com Walter Júnior, o programa que completa a sua noite.
Itapuã.
I ought to be sleeping, still
nome da rádio é Itapuã FM. Ai, quanto querer cabe meu coração. Sofrer faz que me mata, e se não mata, fere. To be you, vai sem me dizer na casa da paixão. Afaga a pele. Crescei luar pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder. Que o amor atrai.
É o nosso programa Relax aqui na Super Itapuã, o programa que completa sua noite, sempre no oferecimento de ITS Brasil. Você está de cabeça quente com a internet lenta, caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora a melhor. Venha para ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800. ITS Brasil, a melhor do Nordeste. 10:16 na Itapuã.
WhatsApp da Itapuã FM 71982589750.
Da rádio é Itapuã FM.
Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito. Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro. Amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Quero um Quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito. Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro. Amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Yeah. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Então seguirei meu coração até o fim, pra saber se é amor. Magoarei mesmo assim, mesmo sem querer, pra saber se é amor. Eu estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor, pra saber se é amor.
É o nosso programa Relax nesta quarta-feira aqui na Super Rádio da Bahia, na Super Itapuã. Muito obrigado a você pelo carinho, pela carona aí, tá tudo bem? Abraçando aos trabalhadores, né? Nessa noite, a você que tá trabalhando agora, pessoal dos hospitais, você que tá aí agora, você amigo porteiro do prédio, do condomínio, muito obrigado a você também que tá aí no hospital, você que tá internado, internada, que Deus te abençoe, confiança total. Já deu tudo certo, Deus é bom, Deus é fiel, tá bom? E o nosso programa Relax, muito obrigado a você pelo carinho. Lembrando que daqui a pouquinho, à meia-noite, a reflexão da meia-noite na sua Itapuã. 10h28 na Super Itapuã.
Somebody lied to me, it
just can't be, you can't be gone forever. Somebody got it wrong. You were gonna love me all my life. Weren't we good together? Now I'm on my own, and I don't think I'll ever learn to live one day alone. So I'm never
to you.